Meus irmãos, para a nossa exposição nessa noite, eu quero convidá-los a que abram em dois textos da palavra do nosso Deus. O primeiro encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. E nós leremos apenas uma parte, a primeira parte do versículo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, apenas a primeira parte do verso 22. E depois leremos Atos 2, verso 37. Então, Mateus, capítulo 27, verso 22, e depois Atos 2, 37. Assim diz a palavra do Senhor. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Amém. Nós conhecemos o Evangelho. E quando falamos que conhecemos o Evangelho, podemos tratar tanto da história construída, quanto também a relação que essa história pode estabelecer com as nossas próprias vidas. Falar sobre o Evangelho, mais do que tudo, é falar sobre uma história que foi narrada por alguns personagens e uma história que tem como centro principal o Senhor Jesus Cristo. E você pode caminhar pelas histórias e perceber o quanto o nosso Salvador tem uma agenda muito cheia. E mais do que isso, perceber como Cristo intensamente olhava pelas pessoas, cuidava daqueles que estavam ao seu redor e mesmo assim tinha condições de estabelecer diálogos, tinha condições de estabelecer, inclusive, controvérsias com outros homens, demonstrando o seu grande ministério, o ministério que realizava nesta terra. Olhe, por exemplo, os evangelhos chamados sinóticos, ou os três primeiros evangelhos, e ali você perceberá um Cristo muito ativo, um Cristo que opera milagres, um Cristo que ressuscita mortos, um Cristo que fala com pessoas, que aconselha pessoas, que perdoa, um Cristo que tem uma rotina muito intensa. E ao mesmo tempo um Salvador que ensina, ele prega, ele aconselha, ele aproxima pessoas, ele dá um novo modelo de interpretação ainda mais profundo em relação à lei, e ele é aquele que estabelece vínculos muito profundos com aquelas pessoas. O Cristo que visita uma família enlutada, o Cristo que abraça um leproso, o Cristo que se aproxima das pessoas mais desprezíveis do seu tempo, o Cristo que era inclusive considerado como alguém estranho, porque não andava com os melhores da época, como os fariseus, ou como os escribas, ou mesmo como os saduceus, mas ele andava com aqueles que eram os desprezados, e em todo tempo o Salvador que ensina. Ao mesmo tempo, os ensinos de Jesus Cristo são brilhantes. Nós observamos as suas parábolas, nós observamos os seus discursos, nós vemos que são construções não só retóricas e lógicas, mas profundamente espirituais, tal ponto de transformar corações. E à medida que Cristo prega, ensina, aconselha, aproxima, opera grandes milagres, multidões passam a segui-lo. São multidões de pessoas de várias regiões, da Galiléia, de Samaria, da Judéia, alguns gentios que entram naquele grupo gigantesco, há pessoas que seguem, que não fazem parte da elite de Israel, ou das melhores pessoas de Israel. Havia publicanos com Cristo que deixaram as corrupções, havia pessoas que praticavam a prostituição e deixaram aquilo de lado por amor a Cristo, grandes multidões abraçavam o Mestre. E aquele povo judeu tinha uma ardente expectativa de que ali estaria o Messias, ali estaria o Salvador de Israel, ali estaria aquele que poderia trazer a solução para o povo tão sofrido como Israel. Era um povo que sofrera nas mãos dos assírios, nas mãos dos babilônicos, nas mãos dos persas, nas mãos dos gregos, agora nas mãos dos romanos, e davam muito trabalho para os romanos. E agora, aquela figura que aparecia em Jerusalém, pregando, ensinando, aconselhando, parecia ser a solução para todos os problemas, e a expectativa era: ele entrará com um cavalo em Jerusalém, Ele reunirá os nossos exércitos, Ele terá o apoio dos zelotes e aqueles que estão prontos para destruir os exércitos romanos, e Ele sim será o rei de Israel. Ele é o que descende de Davi, e sendo descendente de Davi, se assentará num trono incorruptível. As nações virão para Israel, naquele movimento que nós falávamos na escola dominical, e muitos virão a Israel para ouvir os seus discursos, para ouvir os seus ensinos, para extrair dessa sabedoria que é inigualável. Ele pode ser o rei de Israel. Ele é exaltado por alguns, ele é glorificado por outros. Muitos se prostram diante dele, pessoas de todas as origens se colocam diante de Cristo e reconhecem: este é o Messias. Mas, meus irmãos, a história nos demonstrará que o povo nem sempre teve disposição para reconhecer a majestade de Cristo. O povo nem sempre teve disposição para reconhecer a sua verdadeira missão. E mais do que isso, por mais que em todo tempo seguissem a Jesus Cristo e andassem com Jesus Cristo, ainda havia uma constante influência daqueles que estavam controlando a religião e mantendo a religião. Não estou falando aqui que os príncipes da religião daqueles dias eram opressores ou coisas desse tipo. Não, eles cumpriam o seu trabalho. Só que o grande problema é que esses líderes muitas vezes tinham um comportamento hipócrita e entravam em choque com Jesus Cristo e não toleravam a pregação do Mestre. Afinal de contas, como algum judeu toleraria alguém que se declara Deus como o Pai? Ou como os judeus poderiam suportar alguém que operava milagres e dizia que a sua missão era servir ao Pai? Como assim? Ele não está entre os nossos e cumpre um ministério tão intenso, tão prático e tão ativo como este. A oposição é natural. E aquelas multidões que aparentemente unânimes ouviam a Jesus Cristo, na verdade nunca deixaram de ouvir os seus próprios mestres. E o tempo haverá de demonstrar como isso se desenrola com naturalidade. Não bastava esse fator, ainda Jesus Cristo tem uma pregação que é um pouco impopular. Ele fala sobre abnegação, ele fala sobre uma entrega completa, e não é estranho pessoas que estiveram diante de Cristo, e quando ele tem uma pregação mais intensa, demonstrando o quanto nós devemos nos desprender das coisas materiais, e até mesmo de nós mesmos, para nos entregarmos ao reino, deixarmos pai, deixarmos mãe, deixarmos falecidos e seguirmos a Cristo, quantas pessoas o abandonaram? A mensagem de Cristo não era uma mensagem popular, ao contrário, era a mensagem que aquelas pessoas precisavam ouvir, assim como nós precisamos ouvir para mais nos aproximarmos do nosso Salvador. Esse conjunto de elementos é que faz com que Cristo aos poucos perca de certa forma a sua popularidade, se assim nós podemos chamar. Até que ele entre em Jerusalém. A entrada em Jerusalém é muito diferente do que se poderia esperar. É uma entrada que o próprio texto reconhece como triunfal. Nós vemos que ele, segundo a tradição judaica, entra com um animal de montaria, e ao entrar com esse animal, que também era um animal de carga, representava aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Lembrem-se muito bem que no período do Antigo Testamento, quando um rei entrava em Jerusalém, não era sobre um cavalo, era sobre um animal de carga, representando o governo, representando a soberania. E Cristo, quando entra, e vejo alguns intérpretes acabam fazendo certa confusão, dizendo que ao entrar com o jumento ele estava sendo humilde. Na verdade, não. Ele realmente era reconhecido como rei de Israel quando entrou sobre aquela montaria em Jerusalém. Então ele entra, e há multidões ali, há pessoas com ramos, e aquelas pessoas celebram a Cristo e engrandecem o seu nome, dizendo que ali estava o rei de Israel. Mas os dias começam a passar, os embates começam a acontecer, aquelas populações unânimes que seguiam a Cristo começam a duvidar. Até que nos momentos finais, já depois de muita tensão com o Sinédrio, muita tensão com o grupo de sacerdotes que governavam também na esfera política, levam aquele evento trágico que nós conhecemos no Jardim do Getsêmani. Um homem com poucos discípulos, solitário, porque retirava-se para orar enquanto os seus discípulos dormiam, porque, como o texto diz, os seus olhos estavam pesados. E do outro lado, um grupo de soldados, chefiados por um dos 12 apóstolos, ou seja, um daqueles que andavam mais próximos com Cristo. E ali aquela cena terrível acontece, quando Judas Iscariotes dá um beijo em Jesus Cristo e ali entrega o Salvador para ser sacrificado, para ser morto. É o símbolo mais horrível da traição, a tal ponto de Cristo mesmo falar: você trai o Filho do Homem com um beijo. Cristo é amarrado, há uma situação muito tensa em que um soldado Malco perde a orelha e Cristo restitui, o que nos mostra a compaixão do Senhor. Talvez a outro falaria: não, eles estão me prendendo, então eu não tenho nenhuma obrigação de restituir-lhe o órgão. Mas Cristo, sensível que é, amoroso que é e Senhor do universo que é, reconstitui aquilo que fora perdido. Ele é levado para as autoridades dos judeus. E essas autoridades dos judeus, quando começam a interpelá-lo, não enxergam nele erro, mas há uma série de dificuldades, porque eles armam, eles preparam uma forma de incriminá-lo. Até que Cristo, para que se cumprisse a Escritura, fala que um dia eles veriam o Cristo descendo do alto, e à direita do Pai ele seria eternamente glorificado. O sumo sacerdote, que segundo o texto de Levíticos não poderia de forma alguma rasgar as suas vestes, rasga as suas vestes perante Cristo. E ali entende que há uma blasfêmia e que essa blasfêmia deveria ser punida conforme a lei com a morte. Nova movimentação acontece. Os discípulos, nós poderíamos perguntar: aonde estão? Fugiram. O medo era mais forte, a insegurança era mais forte, e até podemos dizer que a frustração era mais forte, porque certamente alguns deles já imaginavam que Jesus reinaria fisicamente sobre Israel naquele período. Ele é apresentado a Pilatos. Pilatos questiona: não vejo nele crime algum. Mas mais do que isso, a jurisdição aqui não é muito minha, eu mandarei para Herodes. Ele vai para Herodes. Herodes questiona, Herodes pergunta, e Jesus Cristo mantém o silêncio. E aquele silêncio de Cristo é algo tão estranho para Herodes que ele o considera como louco. Coloca-lhe uma veste real, uma roupa diferente, e manda de novo para Pilatos. E o próprio texto nos mostrará que esta simples ida e vinda de Jesus Cristo foi fundamental para que houvesse harmonia entre os dois poderes, porque aparentemente Herodes não se dava muito bem com Pôncio Pilatos, o que é natural. Bem, Cristo está de novo perante Pôncio Pilatos, mas agora há uma multidão. E essa multidão chefiada pelos sacerdotes, chefiados pelos religiosos, que em todo o tempo queriam pressionar para que alguma medida extrema fosse tomada. Pilatos novamente pergunta, Pilatos novamente argumenta, Pilatos novamente tenta estabelecer um diálogo com Cristo, mas é um diálogo um pouco enigmático. Se você olhar nos evangelhos, especialmente no evangelho segundo João, perceberá que Cristo muitas vezes mantém o silêncio. E quando Cristo fala, como é próprio do nosso Salvador, sempre há palavras muito firmes, sempre há palavras de convicção, e sempre há conceitos que aquele homem, por mais inteligente que fosse, no caso de Pôncio Pilatos, jamais compreenderia, a tal ponto de Pilatos dizer: olha, eu tenho poder para te libertar, eu tenho condições de tirar você dessa situação facilmente. E Cristo responde a ele: a autoridade que você tem pertence ao meu Pai. E quem te deu essa autoridade foi o Pai, você não a tem por si mesmo. E quando Jesus Cristo fala a respeito da verdade, numa parte posterior desse diálogo, Pilatos encerra o assunto perguntando simplesmente: o que é a verdade? Mal sabia aquele homem que a tradição conta que ficou durante anos perturbado, que ele estava diante da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas agora saem das salas, ao público, e naquelas escadarias em Jerusalém havia um tumulto terrível, a tal ponto de Pilatos oferecer e trazer um outro homem para o cenário. Este homem nós conhecemos, Barrabás, um homem de um histórico terrível, e a tradição conta que este homem era uma espécie de revolucionário, era alguém que não gostava do Império Romano, era um assassino que não suportava o Império Romano e tinha profundas dificuldades. Inclusive, alguns autores sérios protestantes caminham por essa via, porque isso inclusive daria base para essa resposta tão natural, tanto dos sacerdotes quanto do povo. E aí Pilatos fala: está chegando a festa da Páscoa, e como vocês sabem, nós temos a prática de libertar um prisioneiro para a satisfação do povo. Coloco diante de vocês Barrabás, um assassino, um homem que trouxe males, um homem que trouxe a perda de vidas para essa região, e do outro lado Jesus, também chamado Cristo, aquele que é reconhecido como rei de Israel. A quem vocês soltarão? E, meus irmãos, a multidão, e o próprio texto nos dirá que foi direcionada pelos sacerdotes, direcionada pelos líderes do Sinédrio, começam a dizer: Barrabás, solta-nos Barrabás. E há razões para nós entendermos isso. Aquela multidão estava sempre pronta a se opor ao Império Romano. Aquela multidão estava sempre causando dificuldades ao Império Romano. E se fosse necessário soltar Barrabás para causar dificuldades ao Império Romano, isso deveria acontecer. E os intérpretes chegam a dizer que essa mobilização, ou seja, essa luta entre os judeus e os romanos, afetava o tempo inteiro o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um péssimo governante e pegou Israel ainda num tempo de crise, uma série de problemas que aconteciam naquela região. Por isso que é de certa forma natural que o povo tivesse clamado para que Barrabás fosse solto. Só que nós sabemos que não se trata simplesmente disso. Trata-se de o propósito de Deus ser realizado. Trata-se da vontade de Deus ser realizada. E aquela cena, de certa forma, tipifica exatamente o que acontece conosco. Quando homicidas, pecadores, pessoas más são libertas para que um justo venha padecer em nosso lugar. Pois bem, a decisão fora tomada pela multidão e Barrabás seria solto. E aí aparece a questão mais grave. Aqui nesse texto que lemos de Mateus 27, 22, apenas a primeira parte, que Pôncio Pilatos faz aquela questão tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil e que trouxe complicações gigantescas. E a este Jesus, que vocês chamam Cristo, o que eu farei? Meus irmãos, olhem o cenário com profundidade. Ali estão aqueles que se opunham a Cristo. Ali estão aqueles que lutavam contra o Salvador, que eram os homens do Sinédrio, os religiosos. Ali estão aqueles que julgavam ser Cristo um hipócrita, um mentiroso, um charlatão. Alguns deles chegaram a falar, inclusive, que a operação de milagres de Cristo não era da parte de Deus, não era da parte do Espírito Santo, mas era a ação do próprio demônio. E aquelas pessoas ali, religiosos, incitando a multidão. Você olha para o outro lado, uma multidão perdida, uma multidão sedenta por sangue, uma multidão que dá ouvidos aos seus mestres, aos seus religiosos, aqueles que tinham o domínio sobre a religião oficial. Elas dão ouvido, as multidões dão ouvidos àquelas pessoas, e mais do que isso, tiveram uma frustração com Cristo. Ele não é aparentemente o rei de Israel. Ele não é aquele que é o Messias. Nós, por certo momento, o chamamos dessa forma, mas a história nos mostrará que ele não passa de um homem que blasfemou contra Deus. E, na verdade, os seus milagres não passam de charlatanismo. É uma multidão frustrada. É uma multidão perdida. É uma multidão facilmente controlada pelos líderes religiosos. E não só isso, uma multidão que nunca passou por conversão. O que nos mostrará, no fim das contas, que o ministério de Cristo não possui multidões de conversos, mesmo que seja multidões de seguidores. Nem todos de fato creram. Nem todos de fato confessaram a Cristo como Salvador. E a prova é que as mesmas pessoas que aclamaram a Cristo quando entraram em Jerusalém, dizendo Hosana ao Filho de Davi, Hosana nas alturas, são os mesmos que agora estão presentes, ouvindo a pergunta de Pilatos: o que farei a este Jesus chamado Cristo? E aquele homem, um homem que governa com dificuldade, um homem que tem as suas posições filosóficas, provavelmente cético, um homem que tem uma esposa, um homem que tem uma cidade, uma região difícil de governar, e um homem que, quando olha para Jesus, não vê uma ameaça, não vê alguém que pode fazer nem bem, nem mal. Talvez pensou que era um homem louco, talvez pensou que era um homem que tinha simplesmente o propósito de ser um religioso alternativo, talvez pensara que Jesus era uma figura estranha, enigmática, mas que era inofensiva. Ora, Jesus não matou absolutamente ninguém. Jesus nunca incitou ao ódio, muito pelo contrário, o discurso do Salvador torna-se incômodo justamente porque ele manda amar os inimigos. E aquela figura para Pôncio Pilatos é tão estranha que ele não acha justo que ele seja morto, mas também não tem coragem de absolvê-lo. Por isso que, diante dessa tensão do que fazer, ele coloca para a multidão. Mas o modo como ele coloca também nós precisamos pensar. Ele não simplesmente apresenta dizendo: aqui está Jesus o Nazareno. Ao contrário, ele quer mexer com aquelas pessoas, quer que elas tenham elas mesmas uma comoção, quer que os seus corações tenham ali um movimento tal, que tenha um pouco de racionalidade para tomar uma decisão razoável. Por isso que a construção é completa. O que que eu faço com esse Jesus, que é chamado o Cristo? Quando ele apresenta o Cristo, nós temos que saber algumas coisas. Provavelmente, este homem tinha ideias muito rasas de quem seria o Cristo, obviamente, porque ele não era de Israel, ele conhecia um pouco da cultura de Israel, e ele passou um período curto em Israel. Lembrem-se do seguinte: esses governadores, nestes tempos, viviam em rotatividade. O imperador colocava um governador para uma determinada região, observando o seu governo, logo retira esse governador e coloca um outro. Tanto que Pôncio Pilatos, já no livro de Atos dos Apóstolos, não é mais o governador. Ele passa um período do livro, mas logo ele é retirado. Por isso que nós lemos que o texto fala que houve paz na Judéia, na Samaria, e a igreja crescia, porque houve uma movimentação tanto do governador quanto do sumo sacerdote. E essa mudança que trouxe, de certa forma, paz para a igreja, embora a igreja não dependa dessa paz para trabalhar. Então vejam, ele não conhecia muito bem a cultura judaica. Ele conhecia um pouco da parte do Sinédrio. Ele conhecia um pouco da parte das populações, e é muito provável que ele tenha ouvido falar desse Jesus. Mas ele pega essa palavra. E, embora para ele não faça tanto sentido o Cristo, ou Christos, ou Christum, dependendo aí do termo que ele use, ou mesmo Messias, para aquelas pessoas faria sentido. E a ideia é: embora Pilatos não entenda, aquelas pessoas terão um pouco de sabedoria para não matar um homem tão simples como esse Jesus, que sendo confrontado, que sendo ofendido, o tempo todo manteve o silêncio. O Cristo. Para aquelas pessoas deveria vir a ideia do libertador. Para aquelas pessoas deveria vir a ideia o descendente de Davi. Para aquelas pessoas deveria vir a ideia aquele que traz a solução para um problema muito maior do que o Império Romano, que é o pecado. Ele é o verdadeiro descendente da mulher, aquele que Deus prometera esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3:15. É isso que eles deveriam pensar, é isso que eles deveriam querer. E embora Pilatos não tivesse consciência do que exatamente era o Cristo, quando apresenta aquelas pessoas, ele espera que essa palavra mude tudo. Ele espera que essa palavra transforme os corações, ele espera que essa impressão faça com que aquelas pessoas repensem e simplesmente digam: pode soltá-lo, ele pode continuar pregando, ele pode continuar trabalhando, ele pode continuar a viver a vida como ele bem vive, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, fazendo tudo aquilo que ele fez e sempre da melhor forma possível, e tanto nos beneficiou. Mas era uma multidão cega, mas era uma multidão surda, e em meio às pressões e à própria malignidade, o desejo de sangue que aquelas pessoas tinham, a pergunta de um homem para a multidão tem a resposta trágica. E notem isso, a pergunta de um homem para a multidão, e a resposta é: seja crucificado. E o texto diz que a resposta foi tão unânime que todos responderam dessa forma. Nós não podemos simplesmente colocar a culpa no Sinédrio, ou nos sacerdotes, ou mesmo em Pôncio Pilatos. A multidão ali é a que clamava por sangue, o sangue do Salvador. Mas ali há mais do que a história nos conta. O supremo propósito de Deus deveria ser realizado, e o meio que Deus se vale para realizar o seu propósito de salvação é que nessa simples pergunta haja essa trágica resposta, e o Salvador logo começa a sua caminhada para o Gólgota. Humilhado, ofendido, ele é espancado, aqueles que conduziam-no para a crucificação o maltratavam o tempo todo, a tal ponto dele estar tão fragilizado fisicamente que trazem um homem, Simão Cirineu, e esse homem tem que ajudar a carregar provavelmente apenas o patíbulo da cruz, que é aquela parte na horizontal, e ele entra no monte. Todo Jerusalém contemplou, todos aqueles presentes, ainda mais pelo período da Páscoa, puderam ver, a tal ponto de no Evangelho de Lucas, os dois que caminhavam rumo a Emaús, questionarem ao Salvador, dizendo: como assim você esteve em Jerusalém e não soube das coisas que aconteceram, visto que o Salvador estava oculto naquela situação? E Jesus Cristo tem suas mãos presas ao madeiro, tem os seus pés presos ao madeiro, portando na sua fronte a coroa de espinhos, é levantado à vista de todo Israel. À sua esquerda e à direita, ladrões, com os utensílios roubados, pendurados, como era a prática da época, nas suas cruzes. Um deles blasfemava, xingava, questionava, o outro repreende. E nos momentos finais, um deles é capaz de falar: Senhor, apenas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Salvador dá uma das respostas mais belas que o Novo Testamento apresenta, que naquele mesmo dia ele estaria com o Mestre no paraíso. E mesmo com esse momento de paz para o ladrão, também por vezes chamado de o bom ladrão, ainda havia trevas, ainda havia terror, ainda havia o sangue puríssimo do Mestre caindo no solo imundo do Gólgota, até que ele morre. E a morte de Cristo é seguida por atos assustadores, trevas, terremotos, ressurreições, o véu do templo que se rasga, a tal ponto de um centurião olhar e vendo que Cristo expirara a dizer verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mas estava morto. Nada mais poderia ser feito. E se uma frustração como essa abatia aqueles que estavam presentes, imagine então os apóstolos. Imagine então aqueles discípulos que não tiveram sequer a coragem de estar com a mãe do Salvador debaixo da cruz. Apenas um deles, de 11 fiéis, e aqui eu excluo Judas, apenas um deles que está ao lado daquela mãe. Pense naquela mulher, que cena desesperadora, porque não estava ali diante dela apenas o seu Senhor, mas estava o seu filho, machucado, ofendido, injustiçado. E aquela mulher chorava copiosamente. Ao lado dela, um discípulo, sustentando, amparando, e ali no andar cambaleante, encaminhando-a para casa, porque não tinha mais o que fazer. Porém, a história do Evangelho constitui-se na Boa Nova, porque nós sabemos que ele é colocado aonde deveria ser posto, conforme todas as profecias. Ele fica ali até o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, alguns vão vê-lo, mas ele não está. Há visões de anjos, há visões de seres celestiais dizendo: ele ressuscitou e ele já está indo encontrar os seus. E eles o veem. Nós não podemos descrever a alegria dessas pessoas. Nós não podemos descrever a alegria não só dos apóstolos quando viram o Mestre, mas aquelas centenas de pessoas que o apóstolo Paulo registra na sua carta aos Coríntios que viram a Cristo. E aí nós vemos, né? Aproximadamente 500 pessoas viram a Cristo. Um número muito reduzido, se nós compararmos com as multidões que o seguiam. Mas era o número reservado por Deus, separado por Deus, que de fato se converteu ao Senhor Jesus. Estava ali. Viram, ouviram, tocaram o Mestre, ouviram os seus sermões, os seus últimos sermões, até aquele dia que ele quis subir aos céus, e ao subir, diz aos apóstolos: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vos desça o Espírito Santo. Ele sobe, é recebido na glória, e os dias passam, e a igreja, enquanto os dias passam, ora, a igreja continua orando, a igreja continua pedindo a bênção de Deus, a igreja continua pedindo o encaminhamento do Senhor e aguardando a promessa tão esperada, que era do Espírito Santo. Chega o dia de Pentecostes, uma festa judaica grandiosíssima, e havia multidões ainda em Jerusalém. Muitos daqueles que estavam na Páscoa e assistiram à crucificação de Cristo eram os mesmos que estavam em Jerusalém. Numa casa, aqueles homens oravam, aquelas mulheres oravam, e de repente ações extraordinárias começam a acontecer. Um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e aquelas pessoas começam a falar, e falar em línguas estrangeiras. O milagre acontece quando eles falam as grandezas de Deus. As pessoas entendem, cada um na sua própria língua, lembrando que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, muitas delas não eram dali naturais, vinham de outras regiões, especialmente da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E eles começam a falar sobre as grandezas de Deus. E de repente um homem toma a palavra. Um homem começa a discursar, e é um discurso diferente, é uma palavra incisiva. Não se trata apenas de falar sobre as grandezas de Deus, mas o seu discurso é um discurso centrado naquele que fora crucificado e na sua convicção ressurreto. Ele olha para o Antigo Testamento, ele olha para o presente, Ele olha para o Antigo Testamento e fala: esses homens não estão embriagados. Na verdade, o que acontece é que o Espírito Santo veio sobre a igreja, veio sobre o povo de Deus. E agora nós só aguardamos o tempo em que o sol será trevas, a lua será sangue e verá o grande dia do Senhor. Nós só aguardamos isso. Ele continua dizendo que o centro não era o evento. E vocês ouviram a leitura da passagem do discurso de Pedro e com certeza perceberam que Pedro fala pouco sobre o evento. Pedro fala pouco sobre a manifestação de línguas, ou fala pouco sobre a descida do Espírito Santo, porque ele volta o seu discurso para Cristo. Jesus Cristo é o centro do seu discurso. E ele começa a falar: lembrem dos profetas, lembrem de Davi, e lembrem-se que Davi, como nós também lemos na liturgia, é o homem que dizia que o seu filho, o seu descendente, não permaneceria na morte, mas ele ressuscitaria. E é exatamente isso que aconteceu. Nós somos testemunhas, nós vimos, nós contemplamos, nós observamos Cristo ressuscitar. E ele ressuscitou, o que demonstra que ele é o verdadeiro Cristo que nós aguardávamos. O Sinédrio duvidou, o povo duvidou, Pilatos duvidou, e vocês que crucificaram a Cristo agora têm que saber que ele é o verdadeiro Messias, o Senhor, aquele que está à direita do Pai. E ele encerra o seu discurso com uma das mais belas profissões de fé que nós encontramos no Novo Testamento: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu, ou Deus o fez, Senhor e Cristo. Meus irmãos, que jeito extraordinário de encerrar o discurso. E num rápido discurso, também diante do Salvador, ele apresenta quem era aquele diante de Pilatos, quem era aquele ofendido pelas multidões, quem é aquele ofendido pelo Sinédrio, quem era aquele que se emudeceu diante de tantas falsas acusações. Deus o fez Senhor e Cristo. Imediatamente aquelas multidões têm um movimento. Não é mais aquele movimento de ódio que tiveram anteriormente. Não é mais aquela disposição, aquela sede de sangue. Não é mais aquele instinto pecaminoso para infligir o mal sobre os apóstolos. Não é mais isso. Mas eles estão atônitos porque o seu coração foi compungido. E o texto, com essas expressões, quer dizer: o seu coração começou a doer. O seu coração começou a pesar. Eles tiveram dores profundas na consciência, eles não sabiam mais o que fazer, eles não tinham mais rumo, eles, diante do discurso de Pedro, sentem-se profundamente tristes e ao mesmo tempo inquietos. E a única coisa que lhes restava era o movimento contrário. Se antes era a pergunta de um homem para a multidão, agora era a multidão perguntando para o homem: irmãos, o que nós faremos? O que nós faremos? Essa é a pergunta mais assustadora para o homem. Essa é a inquietação mais terrível para aquele que está diante de Cristo. Essa é a pergunta que todo homem necessariamente se faz depois de ouvir sobre Jesus Cristo, que não é um filósofo, que não é um revolucionário, que não é apenas um homem que ensinou o bem, que pregou a amizade, ou mesmo que viveu como alguém diferente na sua sociedade, que não é aquele simplesmente que institui uma religião. O texto fala que ele é Senhor, ou seja, soberano, e a mesma expressão que se aplicaria ao imperador romano, e ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o que redime o homem dos seus pecados. A pergunta então é natural: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante da mensagem desse Jesus Cristo e diante de Jesus Cristo? Essas multidões tiveram que se perguntar: o que nós faremos? Senhor, ou mestres, ou próprio Pedro, discípulos, o que nós podemos fazer? Se diante da pergunta de um homem para a multidão disse, crucifica-o. Agora, o homem responde, como nós vemos no versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa resposta é igualmente difícil. Primeiro, o arrependimento. Nós não somos homens e mulheres dispostos a nos arrependermos. Isso na relação interpessoal é muito difícil. Como é difícil nós reconhecermos um erro, como é difícil nós reconhecermos uma falha, como é difícil nós falarmos que nós erramos e que um outro está certo. Agora, imagine então diante de Deus, imagine então diante do Senhor, como é difícil nos arrependermos, mas diante da mensagem de Cristo, o Jesus verdadeiro, autêntico Salvador, não há outro caminho senão o arrependimento. Ao mesmo tempo que é um caminho complexo, vejam como é simples. Deus não exige uma peregrinação até regiões distantes. Deus não exige grandes sacrifícios, ou não exige sacrifícios. Deus não exige dinheiro. Na verdade, o que Ele quer é arrependimento. Arrependei-vos, que é colocar a mão na consciência e falar, Senhor, eu pequei. Eu errei. A minha vida tem sido uma farsa. Eu, no caso desses homens, lá atrás, estava entre as fileiras dos que se levantaram contra o Cristo, e eu juntei coro falando, crucifica-o com os demais, eu errei, e eu me arrependo do que eu fiz. Meus irmãos, é só isso. A mensagem do Evangelho é só isso. Nós não temos grandes construções, grandes elaborações ou grandes coisas para fazer, mas é simplesmente se arrepender dos pecados. Nós sabemos que o pecado mata, nós sabemos que o pecado destrói famílias, nós sabemos que o pecado nos destrói, mas como é difícil abrir mão dele. Por isso que o que devemos fazer, ou que aquelas pessoas deveriam fazer, primariamente é se arrependerem dos seus pecados, mas também se submeterem a Cristo. Observem que o próximo ato é de serem batizados em nome de Jesus. E para entendermos isso, precisamos voltar àquela época e vermos o que era o batismo, que não é uma prática estranha para os judeus. Os judeus conheciam o batismo, porque já era algo praticado tanto na cultura de Israel, quanto também até em outros povos, mas a relação em Israel era muito forte, tanto com objetos, quanto com pessoas. Você poderia, naquela época, batizar objetos para consagrá-los ou para purificá-los. Por isso que na época de Jesus, você vê que pessoas batizavam móveis, batizavam jarros, batizavam até mesmo camas, o que indica, inclusive, que esse batismo era ministrado ou era feito por aspersão. Mas, além disso, há uma prática muito séria do batismo, que era o batizar de gentios. Algum judeu, ao receber um gentio, e esse gentio querendo fazer parte da comunidade judaica e adorar ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, não era apenas circuncidado. Esse judeu também deveria ser batizado como um símbolo de que ele agora fazia parte do povo de Israel e que os seus pecados eram perdoados. Então não era algo estranho. O estranho aqui, nesse texto, é que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Porque ser batizado em nome de Jesus Cristo significa se submeter à autoridade de Jesus Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que a ênfase do texto é uma ênfase cristológica. Por isso que se destaca aqui a pessoa do Filho. Mas essas pessoas foram batizadas, como todas na história da igreja, foram batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque esse é um texto narrativo e o texto normativo nós encontramos em Mateus capítulo 28. E a norma é, ou seja, a regra é, que os cristãos ou aqueles que vierem a professar a fé sejam batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas por essa ênfase aqui, nós já percebemos, eles se submetem a Cristo. Eles reconhecem o senhorio de Cristo e eles agora entendem que as suas vidas dependem de Jesus Cristo e querem servi-lo com todo o seu ser. E assim sendo, com arrependimento, com submissão, com confissão de Cristo, a remissão dos pecados, ao perdão dos pecados e especialmente o receber do Espírito Santo. O Espírito que regenera, o Espírito que fortalece, o Espírito que santifica e o Espírito que move a igreja e move até hoje, até os confins da terra, até os confins do mundo, quando nós chegaremos e esperaremos o advento do nosso Salvador. Vejam o resultado de duas simples perguntas. O que deve ser feito? Nós, meus irmãos, que aqui estamos, nos encontramos num dos mais belos locais que este mundo pode apresentar. E não é belo simplesmente pela sua estrutura física, não é belo simplesmente pela aparência dos irmãos, não é belo pelas roupas dos irmãos ou coisas desse tipo, elementos materiais, mas é belo, é glorioso, é majestoso, porque Cristo está presente. Nós cremos que Cristo está presente aqui. Ele é que preside o culto, Ele que preside os corações, Ele que recebe a adoração. E quando nós adoramos ao Deus Trino, fazemos por meio de Cristo, nosso Redentor. Mas ao mesmo tempo que você está num dos lugares mais belos, mais gloriosos deste mundo, você está num dos lugares mais terríveis. Porque Cristo está presente. E se Cristo está presente, e se Cristo é exposto com fidelidade, e se a pessoa do Redentor é pregada, saiba que você sairá daqui nesta noite indesculpável. Você não pode ir para a sua casa e falar que você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, e dizer que você não conhece Jesus Cristo, e dizer que nunca chegou aos seus ouvidos este nome, ou mais do que o nome, porque o nome é muito conhecido, a obra salvadora de Jesus Cristo. Não poderá dizer nunca mais que você nunca ouviu que Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, viveu, ensinou, operou milagres para sofrer, morrer e trazer salvação para todo aquele que crê no seu nome. Não pode mais voltar para sua casa dizendo que não conhece o Salvador. Por isso nós podemos usar a mesma ilustração e usar o mesmo cenário que nos é colocado. Estamos diante de Cristo. Cristo está presente. Tanto no caso em Pilatos, Cristo presente fisicamente, quanto no tempo dos apóstolos, no dia de Pentecostes, o Cristo presente por sua mensagem, representado por sua igreja. A questão é, o que você fará? O que nós faremos? Nós podemos tomar as mesmas posições que aquelas pessoas lá atrás. E ao vermos, ao conhecermos, ao ouvirmos falar sobre Jesus Cristo, temos frustrações. Ora, eu esperava um Cristo que me desse dinheiro. Eu esperava um Cristo que me desse sossego. Ou eu esperava um Cristo que não trouxesse para minha casa lutas ou a espada. Eu esperava um Cristo que fosse mais tranquilo, que deixasse que eu vivesse a vida como eu bem quisesse. Eu esperava um Cristo que fosse simplesmente um doutrinador moral. Ou eu esperava um Cristo que solucionasse todos os meus problemas. E você pode estar esperando um Cristo assim hoje. E se você estiver esperando um Cristo dessa maneira hoje, certamente a sua resposta será: crucifica-o. Ele não serve para mim, ele não serve para minha família, ele não serve para minha casa, ele não serve para a solução dos problemas de emprego que eu tenho, ou mesmo para as situações adversas que eu enfrento, ou para as minhas enfermidades. Se eu espero um Jesus dessa forma, saibam, a resposta será: crucifica-o, porque ele não serve. Cristo tem poder, nós sabemos. Cristo pode fazer mais do que nós esperamos, nós sabemos. Cristo pode operar milagres e Ele opera milagres o tempo todo, nós sabemos. Mas se nós nos concentrarmos nisto e simplesmente sintetizarmos a pessoa de Jesus Cristo em operações de milagres, em qualquer outra coisa, e não olharmos para a sua salvação, saiba que nós continuaremos como aquela multidão dizendo: crucifica-o. Mas nós estamos diante de um Salvador que liberta. Estamos diante de um cumprimento profético. Estamos diante de um Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que traz autêntica salvação e que perdoa-nos de todos os nossos pecados. Apenas Ele nos pode perdoar dos pecados. Nós estamos diante daquele que nós reconhecemos, nós estávamos lá também crucificando, mas vemos à luz do texto que Deus o fez, o constituiu Senhor e Cristo para a nossa salvação. E diante disso, o que nós faremos? Irmãos, como disseram aqui, o que nós faremos? O caminho para a vida, o caminho para a paz, o caminho para uma verdadeira relação com Deus, o caminho da verdade, da vida, não é outro, senão este que nos é apresentado por Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Que dentre outras coisas quer dizer: deixe os pecados de lado, abandone as iniquidades, deixe-as de lado, negue as iniquidades e reconheça que você é pecador, reconheça que você é pecadora, reconheça que sem Deus a sua vida não tem rumo, reconheça que sem Deus há um vazio infinito que não pode ser preenchido por qualquer outro, reconheça que você tem sido uma pessoa que tem andado de um modo trôpego, questionador, ou mesmo tem andado por vias que não correspondem à vontade de Deus. Os pecados te apertam, a mentira te aperta, a idolatria, a falta de responsabilidade para com Deus, o assassinato, o adultério, o roubo e todos os tipos de pecados que você pode cometer, tanto no subjetivo da sua mente quanto na prática. Tudo isso pode te prender, tudo isso pode te amarrar e tudo isso pode te deixar e te deixa distante de Deus. A única solução que o texto nos demonstra é: arrependei-vos. E arrependimento é reflexão, arrependimento é confissão, arrependimento é reconhecimento de culpa, e arrependimento é significando que nós não temos condições para resolver os nossos próprios problemas. A mensagem da simples graça de Deus é incômoda porque nós precisamos simplesmente nos arrepender, e é só isso, é só nos arrependermos e ao mesmo tempo nos submetermos à vontade de Cristo. Para aqueles que não foram batizados, não professaram a sua fé, este é o caminho de entrega, é o caminho de renúncia, é um caminho de submissão. E não pensem que o fardo de Cristo é pesado. O que ele fala? O meu fardo é leve, é de paz, é de segurança, é de esperança, é o fardo da vida eterna. E ao nos submetermos a Cristo, aqueles que ainda não foram batizados deverão sê-lo. E ao serem, reconhecerão o Deus Trino, reconhecerão a presença de Deus, reconhecerão o poder do Espírito Santo, reconhecerão a graça de Deus e confessar que Cristo é Senhor. Mas também há aqueles que foram batizados, há aqueles que já professaram a fé ou foram batizados na infância, mas que por vezes precisam se questionar se aquilo que professaram, aquilo que dizem crer, realmente é o que move os seus corações. E mais uma vez vem a oportunidade, e mais uma vez vem a mensagem do Salvador, e mais uma vez vem a palavra de esperança de Cristo como Senhor, como Libertador, como Redentor, que perdoa-nos de todos os nossos pecados. E agora, você que já foi batizado, que já professou a sua fé, mas que ainda tem balançado na sua esperança, o que você fará? É tempo de arrependimento. É tempo de consagração. É tempo de entrega. É tempo de submissão a Deus. É tempo de confessarmos ao Senhor as nossas iniquidades e clamarmos pelo seu perdão. E o Senhor, por piores que sejam os nossos crimes, jamais reterá a sua graça e a sua misericórdia. Afinal, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos limpar de toda iniquidade. E perdoados os nossos pecados e submissos a Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus age em nossos corações. Ele é quem nos santifica, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá empenho para anunciarmos a Cristo a todos os povos. Ele é quem nos traz à igreja, Ele é quem nos faz amar os irmãos, Ele é quem nos faz manifestar o seu fruto, o fruto do Espírito, e Ele é quem nos habilita para a vida eterna na presença do Deus Trino. Eis que mais uma vez somos postos diante de Cristo. E a pergunta é: o que faremos, irmãos? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.